Muito boa tarde, vamos para a informação com o António Feliciano, para já os títulos.
Muito boa tarde. Fatias de cá dizem que a colaboração de 30 anos com o convento está reduzida a poeira. E apontou o dedo a Andreia Galvão. Câmara de Tomar está de pé atrás com recente nomeação de administração para o Hospital de Santarém. Hotel dos Templários foi palco para simulacro de incêndio. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a Festa dos Tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro. Dia 12, Chutos e Pontapés. Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdim Pais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa além.
Espetáculos às 22 horas. Venha a Tomar, de 4 a 13 de julho.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral, a norte do Cabo Raso, ainda vento em geral fraco, soprando moderado também no litoral. Neblina ou nevoeiro matinal, pequena subida de temperatura. E quanto a máximas, 21 graus para o Porto, 25 para Leiria, 26 para Coimbra e Faro, 27 para Lisboa, 28 para a Guarda, 30 para Santarém, 31 para Tomar, 32 para Castelo Branco e 33 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O grupo tomarense Fatias de Cá está à espera de uma reunião com a diretora do Convento de Cristo desde há 8 meses. A revelação foi feita por António Lourenço dos Santos, membro daquela associação tomarense, por ocasião da recente presença do secretário de Estado da Cultura em Tomar, como convidado das jornadas Retomar 2017 da Conselhia do Partido Social Democrata. Lourenço dos Santos disse mesmo que uma colaboração de 30 anos entre Fatias de Cá e Convento ficaram reduzidos a poeira e que vê com muita tristeza a falta de vontade da diretora daquele monumento. Na resposta, Barreto Xavier catalogou esta situação como inaceitável e prometeu perceber o que se passa.
Eu não acho aceitável que esteja tantos meses sem ser recebido. Vou ver o que é que se passa e também lhe comunicarei e certamente será recebido em breve, porque não por ser o Dr. Lourenço, mas porque um responsável de uma organização cultural de Tomar com histórico tem que ser recebido. Portanto, não sei o que é que se passa, isso tem que se resolver e, portanto, vamos perceber o que é que se passa.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A nomeação, na passada quinta-feira, de um quinto elemento para o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém está a gerar preocupação junto do Executivo de Tomar. Esta designação surgiu na mesma altura em que o Ministério da Saúde já teria recuado na sua intenção de levar por diante a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo e depois de Paulo Macedo, o Ministro, ter declarado no Parlamento que a falta de consenso nessa matéria era razão suficiente para impedir a concretização do cenário. Apesar desta intenção, recorde-se, o Executivo da Câmara de Tomar aprovou uma moção comum contra a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo. Por sua vez, no encontro do Executivo que decorreu nesta segunda-feira, a Presidente Anabela Freitas alertava para este novo facto. A autarca lembrava, em concreto, informações veiculadas pela Lusa que dão conta de que caberá a este quinto elemento a missão de estudar a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo.
Na quinta-feira é nomeado o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém. Até aqui nada de novo, podemos equacionar se nesta altura é correto fazer nomeação de conselhos, mas não é isso que está aqui em causa. Foi nomeado, para além dos 4 elementos que já compunham o anterior Conselho de Administração, que foi reconduzido, foi nomeado um quinto elemento. Se tomarmos por base, e portanto acho que devemos estar alertas, se tomarmos por base notícias saídas na Lusa, a missão deste quinto elemento é precisamente estudar a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo. Portanto, aquilo que foi deliberado por nós aqui deve ser cumprido. Eu já recebi um telefonema na passada sexta-feira também de um grupo parlamentar, porque uma das coisas que nós tínhamos colocado na nossa deliberação era uma audiência a todos os grupos parlamentares. Recebi na passada sexta-feira um telefonema de um grupo parlamentar a perguntar quando é que queríamos. Eu disse, vocês é que têm que ver quando é que é a vossa agenda. Nós queremos isto o mais rapidamente possível ser recebidos pelos grupos parlamentares. E, portanto, não devemos baixar os braços e devemos estar alerta, porque eu acho que foi efetivamente uma suspensão e não uma revogação daquilo que é a criação do grupo hospitalar do Ribatejo.
Para o vereador Pedro Marques, dos Independentes por Tomar, a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo visa tão somente viabilizar o Hospital de Santarém. O eleito do IPT recordou outros processos que no passado foram no mesmo sentido.
Infelizmente, após a prova funcional, já o dissemos aqui e não deixamos de repetir, o que aconteceu foi que, com algum, se quiser, quase iria desleixo ou uma apatia da administração local na altura, com a criação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que sempre dissemos que veio para viabilizar Abrantes, como agora com certeza esse Centro Hospitalar do Ribatejo virá para viabilizar Santarém, até porque o que nunca entendemos foi porque é que os sucessivos governos, num área tão essencial como é a saúde, o seu objetivo último nunca foi claramente os cidadãos e a saúde das pessoas e o cuidado de saúde, o melhor cuidado de saúde a prestar às pessoas. E foi sempre outras razões, muitas vezes de interesse duvidoso, a quase iria de interesse meramente financeiro e administrativo, e não, efetivamente, a melhoria dos cuidados de saúde. E por isso, Sr. Presidente, quando está a dizer que o Governo tem essa intenção, eu acho que nós devemos fazer sempre, e é bom que nós, enquanto eleitos locais, tenhamos sempre presente isto. No caso da saúde e do Hospital de Tomar, o que conta é a nossa população, os nossos cidadãos. E não qualquer ligação politária, seja venha de que governo for, qualquer tomada de atitude. E vou dizer com toda a franqueza, nós estaremos disponíveis para qualquer tipo de reação a uma atitude dessas. Embora também entendamos que as coisas se resolvem muitas vezes é com muita discrição nos gabinetes e, portanto, vamos ter que fazer o nosso trabalho de casa bem feito.
Depois de abordar um conjunto de aspectos políticos, o vereador João Tenreiro, do PSD, voltou a falar da necessidade de se criar um estudo concreto sobre a saúde no concelho.
Devemos fazer, e continuamos a dizer, é preciso fazer um plano de ação da saúde. E para dizer claramente que nós temos que ter um estudo concreto sobre a saúde de Tomar. Quantas pessoas recorrem ao Hospital de Abrantes, que são de Tomar, ao Hospital de Leiria, ou ao Hospital de Coimbra, para fazer ver, portanto, para fazer ver junto às instâncias do Governo Central, que os dados que eles possivelmente têm estão errados. Aliás, não têm dados nenhums. Portanto, é na altura de nós trabalharmos e fazermos esses dados. Porque, claramente, Tomar está no centro do Médio Tejo. Portanto, basta pôr um compasso. Portanto, e colocar no meio de Tomar, é Tomar que está no centro. Se colocarmos o centro do compasso em Abrantes, não está no centro de Abrantes. Abrantes não está no centro. É Tomar que está. Portanto, Tomar tem que ser a força e centralizar-se como o polo dinamizador do Médio Tejo. Porque a capital do Médio Tejo somos nós. E não deixar os lobbies partidários para tentar desviar para Abrantes e para Torres Novas, muitas vezes, o que se fez até agora, portanto, e que infelizmente nós temos vindo a sofrer com esta situação, e temos, como o vereador Pedro Marques disse, está na altura de trabalhar na sombra, Sr. Presidente. Está claramente na altura de começarmos e deixar a política nesta questão da saúde de parte e começar a trabalhar na sombra sobre a saúde de Tomar.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar, nomeadamente a Presidente Anabela Freitas e o Vereador Hugo Cristóvão, criticaram aquilo que catalogaram como uma série de boatos que têm sido veiculados através das redes sociais. A autarca, por exemplo, sem especificar a quem se referia, aproveitou para abordar quais os casos em que foi visada, ou seja, uma suposta doença que a iria impedir de marcar presença na última saída de Croas, a suposta nega que a Câmara deu à transmissão televisiva no mais aguardado dia da festa dos tabuleiros e à polémica na internet, onde a Câmara e o CIR foram colocados em lados opostos da barricada a propósito de tomar Fun Event, sendo que, neste particular, a própria responsável do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar negou qualquer mal-estar. Nesta segunda-feira, registro ainda para as palavras de Hugo Cristóvão. O vereador do Partido Socialista não teve meias palavras e apontou nomes, em particular a Tomar TV. O eleito, para além de levantar dúvidas quanto à legalidade deste grupo, lamentou o constante ataque que tem sido feito ao município e não só.
Todos nós, no exercício de funções públicas, estamos obviamente, e todas as instituições estão obviamente obrigadas e sujeitas à crítica, sujeitas ao escrutínio, seja pelas decisões, pelas ações que tomamos, seja até mesmo, pelo menos no exercício de cargos públicos devemos ter essa obrigação, até mesmo pela nossa postura e pela nossa, enfim, pelas nossas atuações, mesmo às vezes fora do âmbito dessas funções. Mas quem faz essas críticas também tem que estar sujeito, pois, ao retorno dessa crítica. Este grupo, que não sei bem como intitular, não sei bem qual é a sua natureza jurídica, mas este grupo, que não sei se será a associação, mas que é visto como um órgão de comunicação social, penso que não o seja, mas isso compete aos órgãos de comunicação social apurar. Este grupo denominado Tomar TV, que é um grupo de jovens, tem-se de facto portado muito mal, no meu entender. E digo até também, no fundo, também por respeito à minha própria história pessoal de passagem por muitas associações e grupos de jovens, enfim, ao longo da vida, acho que a postura com que estamos nas coisas tem que ser séria e responsável. E este grupo, que poderia à partida até ser algo interessante, portanto, um grupo de jovens motivados para fazer algo diferente, aproveitando estas novas tecnologias, e temos que ter de facto a noção de que as redes sociais têm uma presença cada vez maior e cada vez mais importante na vida das pessoas. E, portanto, podia ser, de facto, um projeto interessante, mas a verdade é que, independentemente das razões, ou se calhar também fruto da inexperiência ou da juventude, mas tem sido um constante, uma postura, quer contra nós município, mas não só, quer contra esta Câmara, mas não só, de criar alarmismos, de criar, lá está, notícias que não serão bem notícias, junto da população, de uma forma que começa a ser de tal forma exagerado que acho que se responderá a si mesmo com o tempo. No tempo, tudo aquilo que é exagerado acaba por ter o retorno contrário. Acho uma pena e acho lamentável que um grupo de jovens, quer tenha outras pessoas por trás ou não, use este tipo de método para, no fundo, dar nas vistas. Só pode ser isso.
Refira-se que a ERDS contactou Flávio Nunes no sentido de obter uma reação a estas declarações de Hugo Cristóvão. O diretor-geral da Tomar TV disse não ter conhecimento do teor da intervenção do vereador do Partido Socialista, mas sempre deixou claro que lamenta essas palavras. E para devido esclarecimento, face às dúvidas levantadas pelo vereador Hugo Cristóvão nesta recente reunião de Câmara, a ERDS contactou a entidade reguladora da comunicação social, que nos garantiu não existir qualquer registro com a designação Tomar TV. Outro dado salta à vista e diz respeito à Festa dos Tabuleiros, da qual o grupo Tomar TV se assume como a televisão oficial. A ERC esclareceu que este estatuto não pode ser considerado e nem é legal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Hotel dos Templários, em Tomar, foi palco na manhã desta quarta-feira para a realização de um simulacro de incêndio. A iniciativa inseriu-se nas ações que a empresa proprietária desta unidade hoteleira desenvolve ao longo do ano, tendo em vista a preparação dos seus funcionários. A reportagem da Hertz esteve no local, onde acompanhou o desenrolar das operações e, no final, fez um breve balanço do simulacro com o segundo comandante Vítor Tarana, que nos explicou aquilo que esteve em causa.
Feito um exercício no âmbito de um plano de formação que a empresa, portanto, proprietária do Hotel dos Templários, tem para este ano 2015. Começou-se por dar formação, isto já é um processo que se vem há cerca de 2 meses, formação ao pessoal, que culminou com um exercício, portanto, uma simulação de um incêndio num quarto do hotel, em que estaria uma vítima retida nesse mesmo quarto. A primeira intervenção foi feita pelo pessoal, tanto do hotel, pelos funcionários do hotel, que fizeram os procedimentos, chegaram à conclusão de que não tinham capacidade para extinguir o incêndio nem retirar a vítima do seu interior, contactaram com os bombeiros, portanto, num procedimento que seria normal nestas circunstâncias, no caso de se tratar de um incêndio real.
As pessoas estavam bem preparadas para responder a esta ocorrência?
Sim, estavam, ou seja, cumpriram os procedimentos. É evidente que agora vamos fazer a análise daquilo da nossa parte, da nossa intervenção, como da parte da intervenção tanto dos funcionários. Vamos analisar tanto tudo aquilo que foi feito e depois retificar aquilo que houver para retificar. No entanto, nota-se de facto que existe, para já, preocupação tanto em manter tudo o que diz respeito à segurança nas devidas condições, com o primeiro pilar, que é o pessoal bem formado e a adoção de medidas de autoproteção.
Foi necessária alguma evacuação aqui do edifício?
Foi necessário, portanto, retirar uma pessoa que ficou retida, portanto, isso já fazia parte, portanto, daquilo que seria a narrativa do exercício. Retirou-se uma vítima que tinha sido primeiramente assistida pelos funcionários do hotel e que depois foi retirada pelos bombeiros, porque têm meios diferenciados para o fazer e outro tipo de preparação, como é evidente.
Pronto, notou-se aqui esta preocupação desta empresa, do Hotel dos Templários, precisamente em ter tudo de acordo com aquilo que está estipulado. É uma preocupação extensível a muitas outras entidades aqui do nosso concelho?
Sim, especialmente em empresas com esta envergadura, portanto isso acontece, portanto estão devidamente legalizadas e devidamente identificadas com as questões da segurança, e cada vez mais empresas deste tipo e as outras, portanto todas as empresas, não têm conhecimento de nenhuma empresa que esteja à margem da lei no que diz respeito à segurança contra incêndios.
João Venâncio, treinador da equipa de futsal de Carvalhos de Figueiredo, garante que nada fez para merecer um castigo de 15 meses de suspensão que lhe foi imposto pela Associação de Futebol de Santarém. Estará em causa o relatório do árbitro do jogo que o emblema tumarense realizou em Ferreira do Zêzere, sendo que, valha a verdade, não há memória para uma pena do género, nem dos quadros distritais, nem mesmo em competições nacionais. E João Venâncio, entrevistado no recente Hertz Desportivo, garante que não existiram agressões nem nada parecido para justificar tamanho castigo. A ACR ainda tem um recurso pendente, mas a esperança de que o cenário possa conhecer um ponto de retorno é quase nula. Para além disso, é de estranhar que João Venâncio ainda não tenha sido ouvido, quer pelo Conselho de Disciplina, quer pelo de Justiça. Nesta entrevista, João Venâncio disse então que apenas recusou um cumprimento.
Recusei um cumprimento.
E por isso, 15 meses de castigo.
Exatamente. O João Venâncio tem uma fama que é maior do que aquilo que ele faz. Eu sou um treinador que vive muitos jogos, entrego-me de alma e coração ao jogo, sem dúvida nenhuma. Faço aquilo que todos os treinadores fazem, umas vezes bem, outras vezes mal, umas vezes protesto mais, outras vezes protesto menos. Tive 6 anos na Juventude Oriense. Nunca passei de 2 castigos por época. Ganhei uma taça de disciplina na Juventude Oriense. Agora, antecedentes para isto, não há antecedentes para isto. Não houve antecedentes para isto, não houve nada, não percebi o porquê. E eu, como castigado, já fui a campos difíceis, já fui mais maltratado do que foi ali, já me chamaram mais nomes, já me fizeram mais coisas do que me fizeram ali. Não apanhei, nem ninguém apanhou, não percebo porquê. E continuo-lhe a dizer, a única coisa, e podem dizer assim, é má, mas foste mal educado. Sim, na altura não achei por bem e aceitar um cumprimento. Mal educado. Nós estamos no calor do jogo e não sei por bem, só aceitar um cumprimento, mais nada. Foi a única coisa que eu fiz.
Que fique claro, não houve nenhuma agressão, nem nenhuma tentativa de...
Nada. Nada. Não fui agredido, nem agredi.
Acredita que este recurso vai dar em alguma coisa?
Eu peço desculpa, não vou responder. E percebe porquê? Tenho um processo de averiguações por declarações, não vou responder mais nada. Sobre isso não posso.
Avançamos neste alargado. Todos reconhecem a beleza de Tomar. Foi desta forma que José Correia, presidente da União de Freguesias Manique, do intendente Vila Nova de São Pedro e Massuça, concelho de Azambuja, justificou a visita de uma comitiva com mais de 300 pessoas à cidade do Nabão, num passeio de idosos que decorreu na manhã desta quarta-feira. O roteiro não deu para tudo, é um facto, mas o primeiro impacto foi bastante positivo, nomeadamente a zona do Mouchão, Jardim da Várzea Pequena incluído. José Correia confessou-se impressionado.
A Tomar foi uma das opções porque, tanto como veio o passeio, portanto, é de idosos e é uma zona, além de ser plana, é bonita, tem o rio, é fresca no verão e, além disso, tem uma parte cultural também, tem alguns atrativos, como os monumentos têm, o Museu do Fósforo, da Cerâmica e outras coisas. Temos também o Convento de Cristo, não é? Só que aí já não podemos tanto deslocar o pessoal todo, mas temos uma zona boa, que é uma zona que fresquinha. Portanto, o pessoal, mesmo quem tenha pouca mobilidade, como acontece com alguns, tem um sítio para estar agora à espera e ficam por aqui um tempinho, enquanto os outros têm a mobilidade vão dar a sua voltinha também ali para o outro lado, e conseguimos conciliar tudo, pronto, e além disso é a beleza de Tomar, que toda a gente reconhece.
Estamos a falar de um número considerável de pessoas, de visitantes, neste caso.
Neste momento temos cerca de 315, à volta disso, 310, anda por aí o número.
Vão passar por aqui o dia?
Vamos passar por aqui, portanto, amanhã, depois vamos tomar a refeição ali no restaurante aqui também em Tomar. Acho que tenho de tirar o modelo aqui do jardim, das flores e assim, pelo menos está muito bonito e acho que tem, pelo menos em conservação e tudo, além de ser uma cidade limpa, tem um jardim que, pronto, que é, está bem bonito, né? Acho que está bem preservado e aí também é os parabéns a eles, porque acho que está muito, muito bonito, portanto, mesmo a parte demos ali a volta e todo o pessoal acaba por gostar, não é? E é como digo mais uma vez, e a própria fresquidão para o pessoal mais idoso é bom, pronto.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A Europa anda agitada devido aos ventos que sopram dos lados da Grécia. Ainda me lembro do tempo em que de terra em terra se explicava como se convertia o euro em escudos. Por essa altura, os bem-pensantes da grande estratégia política, militar e social iam desenhando cenários sobre a evolução daquilo a que ninguém chamava guerra no sentido convencional, mas não consegue agora encontrar outra palavra para dizer o que se está a passar. Alimentou-se a utopia de uma ordem mundial. Esqueceu-se, porém, que às caixas de memória, as máquinas de calcular a história, falta a humildade para reconhecer que o futuro é desordenado e livre de qualquer leitura fixista. A tecnologia está cada vez mais no centro de tudo e faz tudo cada vez mais igual. Mas é no interior da vida humana, do ser de cada pessoa, que o futuro se constrói. Voltemos à Europa. Depois dos tempos coloniais, onde a Europa era dona e senhora do planeta, depois do controle das ideias que prodigamente expandiu por todo o lado, por todo o mundo, depois das remodelações que gerou, aparece agora como apenas uma velha senhora, nostálgica do romântico, do gótico e do barroco, chorosa da influência que perdeu perante uma tecnologia desenfreada que tornou a Europa uma espécie de continente obsoleto, a perseguir nervosamente uma atualidade inalcançada. E todavia, a Europa continua a ser uma reserva da humanidade, com o regresso do todo à importância infinita de cada ser, da afirmação de valores como o anterior à afirmação de um progresso baseado em coisas. Cartino tinha razão ao dizer, em plena era industrial, a alma do mais humilde operário vale mais que todo o ouro do mundo. Por outras palavras, nestes tempos conturbados, marcados pela tempestade grega, precisamos aprender, uma vez mais, que o universal, cada vez, precisa mais do particular. A humanidade, como todo, pode significar pouco, mas importa afirmar, cada vez mais alto e mais teimosamente, o valor de cada pessoa. No fundo, é preciso proclamar a alma que por vezes parece faltar a este mundo enredado em circuitos inanimados. Os ventos tempestuosos vindos da Grécia já me ajudaram a entender que o tesouro mais precioso da Europa não está no euro.
Rádio Hertz, informação.
Concluímos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.